Olá, pessoas! Tudo bem? Eu sou Priscila Mendes, juntamente com a Tayana Bruno. Trazemos para vocês o programa Viva a Voz.
A proposta aqui é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis.
O Viva Voz vai ao ar toda terça-feira ao meio-dia e temos reprise aos domingos às 19h. Acompanhe pelas ondas do rádio 89,5 FM, pelo site www.al.mt.gov.br. Temos o atalho radioassembleia.com, redireciona para nossa página na Assembleia Legislativa. Nosso canal do YouTube é Rádio Assembleia FM e você também pode ouvir pela Alexa. É só pedir Alexa, toca Rádio Assembleia.
A história da construção do Brasil enquanto nação está intimamente ligada ao período de escravização de pessoas sequestradas de países de África. Foram mais de 350 anos de mão de obra não remunerada, mantida a partir de vários tipos de violência. A ocupação de Cuiabá, no século XVIII, inclusive, ocorreu em razão da busca pelo ouro pelas monções, mediante o trabalho forçado de indígenas e de africanos e seus descendentes afro-brasileiros.
A colonização brasileira por Portugal instituiu uma narrativa histórica redigida pelo colonizador, que era quem detinha o poder da escrita, que tornava os portugueses heróis e suplantava a realidade sobre a grande contribuição dos povos indígenas e das populações negras na construção econômica, arquitetônica, cultural e social do Brasil.
Foram as pessoas indígenas e negras que ergueram casas e instituições, abriram estradas, produziram alimentos, desenvolveram tecnologias produtivas, cozinharam, amamentaram, educaram entre a década de 1530 e o ano de 1888, quando formalmente foi abolida a escravidão brasileira. E esses saberes foram repassados pela oralidade, sendo ignorados pela história formal.
Para reescrever a história, ensinar a perspectiva do povo negro mato-grossense, apresentar toda a riqueza material e imaterial, produzida pelos povos afro-brasileiros, Cuiabá conta com diversas iniciativas. E nesta edição, o programa Viva Voz apresenta o coletivo Rota da Ancestralidade, que oferece gratuitamente um passeio pedestre por 7 pontos do Centro Histórico, contando histórias e mudando a perspectiva ensinada por séculos.
Para marcar o mês da consciência negra, chamado Novembro Negro, o programa Viva Voz recebe o idealizador da Rota da Ancestralidade de Cuiabá, Cristóvão Luiz, e Ana Carolina Borges, integrante do coletivo.
Sejam bem-vindos. Muito obrigada, Cristóvão e Ana, por aceitarem o nosso convite. Bom, vamos começar, Cristóvão, o nosso idealizador. Conta um pouquinho sobre a história da Rota da Ancestralidade. Como surgiu, quando e quais pontos foram escolhidos?
Boa tarde, eu sou Cristóvão Luiz, o Timoneiro Griot. Primeiramente, agradecer ao Xalá por essa oportunidade, né? Então, eu começo dizendo o seguinte: transformar um homem ou uma mulher em escravos não é uma tarefa tão simples, pois era preciso transformá-lo em coisas, vaziá-lo de seu ser, de sua cultura e de suas lembranças. Aos negros e negras foram negadas todas as formas de poder, mas não todas as formas de conquistá-los. Eu chego no MISC, Museu da Imagem São de Cuiabá, em 2011, e começamos a desenvolver, em 2012, um trabalho chamado. O nosso primeiro evento no mês de novembro era Kizomba África de Todos Nós. E de 2011 a 2015, nós começamos, assim, as pessoas, professores e pessoas afim que participavam, que era o pessoal do candomblé, da umbanda, católicos, pessoal do axé, da dança afro, da capoeira. Cris, para se desenvolver esse trabalho, já que nós estamos movimentando o ano inteiro, se nós formos esperar só o mês de novembro, a gente fica com uma lacuna muito grande. Vamos fazer uma reunião e criar um grupo, e desse grupo a gente vai dialogando para ver a proximidade que o rio pode desaguar no mar, ou seja, dessas ações para desaguar no mês de novembro. E aí foi, criamos esse grupo com a Rota da Ancestralidade, e aí que você tem essa perspectiva de um turismo afrocentrado, né? E aí a gente já começa a ver também em outros estados essas iniciativas, né? Como, por exemplo, Rio de Janeiro, você tem Valongos também, você já tem. São Paulo é São Paulo Negra. E aí você tem Bahia, Maranhão, você tem vários outros estados já com essa perspectiva do afroturismo já a nível nacional. Mas, qual que é a diferença nossa, os outros estados? É que aqui você tem perspectiva no sentido do tempo. A gente tem um direcionamento que ele nos conecta, né? O tempo, você tem ocidental e o tempo ancestral. Então, para que nós possamos descobrir os mistérios do tempo presente, você volta para tomar a bênção dos anciões no passado para redicionar para o futuro. Então, a Rota da Ancestralidade, talvez nem quando ela estiver pronta, ela não vai estar pronta, porque todo momento você vai ouvir uma lavadeira, uma parteira, uma benzedeira. Nova. Então, ela, por mais que o sonho, que é colocar nos 7 pontos os totens e os QR codes, porque se você é turista, está na Praça da Mandioca, está no hotel e quiser visitar, você vai poder. Só que é bem diferente, né? De você ter os mediadores, de você ter os professores, como a Ana, a Cristina, que estão junto conosco. Mas, se você tem pressa, se você tem meia hora, você pode fazer.
É, começou em 2015, então. É, o fruto desse encontro de 2011 a 2015, isso, a rota começou em 2015.
Isso, já tem isso. Então, ela é...
Mas já tem 10 anos.
Isso.
Posso completar?
Claro.
É que a gente percebe, assim, quando o Cristóvão ele fala os materiais que ele tem, é que, na verdade, a princípio ela era um cortejo feito no mês de novembro. E aí, com o tempo, ela foi deixando de ser só um cortejo, com a intervenção de vários parceiros culturais, porque ela nasce coletivamente de uma demanda do centro de Cuiabá. Ou seja, é a necessidade de ir nos territórios negros e enegrecer esses espaços. Então, ela nasce como cortejo e com a entrada de novos parceiros, com a continuidade dessas ações e de acordo com as demandas que vai surgindo, ela passa também a se tornar uma caminhada. E essa caminhada, que antes era um cortejo o dia inteiro, no mês de novembro, ela passa a ser feita todas as vezes que eram feitos os pedidos pelo MISCA e o Cristóvão, que atendia esses pedidos, e ao mesmo tempo que tem as caminhadas, começaram a vir os parceiros também para poder fazer os pontos. A gente tem hoje 7 pontos, mas são bem mais pontos. O Cristóvão fala que tem em torno de 300, né? Mais de 300.
Não, é muitos pontos.
Só no centro de Cuiabá.
No centro histórico de Cuiabá. Só que a gente elenca 7 pontos e são pontos que, como são muitas referências negras, a gente não repete muito o conteúdo. A rota, ela tem essa dinâmica hoje, né? Então, todas as vezes que tem uma rota, a gente tem um tema, a gente tem uma agenda, a gente tem um processo de escuta, que é o levantamento dos dados, e aí ela vai ganhando, a partir da oralidade, uma projeção histórica, mas que é traduzida culturalmente, porque como a gente critica o Ocidente, a ideia é não reproduzir de uma forma ocidentalizada, então ela se reproduz a partir de narrativas culturais, por isso que tem as intervenções culturais no ponto, nos pontos, né?
O que é não reproduzir uma narrativa ocidental? O que distancia?
Linguagem, eu acho que esse é o primeiro, né? A história oficial, como vocês mesmos sinalizaram, além de ela ser branqueada, ela é uma narrativa do vencedor, né? Heteronormativa, branqueada, racistona, né? E ao mesmo tempo é um olhar que vai falar sobre a população negra, mas não para a população negra. Então,
para
a gente,
todas as pessoas interessadas.
É, então a gente faz uma espécie de uma linguagem paralela. Então a gente traduz isso, por exemplo, a partir da música, a partir da poesia, a partir de registros históricos. Às vezes a gente cita decretos de proibição de práticas culturais negras por conta da criminalização e perseguição quando tem algum questionamento em algum ponto sobre isso, né? Então a gente traduz em outras linguagens que atinja, né? E ao mesmo tempo dá a dimensão dessa complexidade, desse caldo cultural que é essa África em Cuiabá.
Perdão.
Não, pode ir.
Não, eu ia perguntar sobre a importância, a relevância, né, de ocupar, de reocupar esses pontos, esses espaços, especialmente, né, o Centro Histórico de Cuiabá, com vidas, né, com a caminhada e com essa contextualização adequada, né, para esse processo histórico, uma vez que a cidade, no seu processo dito de evolução, de desenvolvimento, foi dando as costas, né, àquele espaço.
Aproveitando, em relação aos parceiros, eu já entro nessa pergunta. As pessoas, quando eu chego em 2011 no Museu da Imagem e Som de Cuiabá, elas tinham medo de ir ao museu por causa do Beco do Candeeiro. Aí é como a Ana falou, como fazer? Então você tem a Adriana Rangel, que fez o pós-doutorado dela lá dentro do Beco, e a nossa aproximação, cria-se ali um termo de cooperação técnica entre a área de psicologia com o MISC, e hoje, esse ponto que era, as pessoas tinham medo, tinha Georiza, hoje é um dos pontos...
É o projeto psicanálise na rua, né?
Da Adriana Rangel. Então, é isso que a Ana falou. Então, nós pegamos o limão e fizemos uma limonada. Ou seja, as pessoas tinham medo, as pessoas não queriam, as pessoas... Eu fechava o ano com 10.600 pessoas, era quase 11 mil pessoas.
Visitando, né? O MISC, o Museu de Imagem e Som.
Né? Isso. Então, assim, você vê que eu, sinceramente, eu não saberia como desenvolver esse trabalho ali.
E esse com medo é porque as pessoas não sabem lidar com as pessoas em situação de rua.
Sim. Então, o que que acontece? Agora, semana passada, fez 10 anos do Psicanálise na Rua. E por incrível que pareça, eles conversando, tinha 3 que foram assassinados, um fugiu e apareceu um sobrevivente lá no dia. Ninguém conhecia ele. Falou não. A festa, todo mundo ali. Ele falou não, eu sou um dos sobreviventes. Eu estava ali, ó. Então, quer dizer...
Da chacina, do Beco, do
Sim,
Candido.
Então assim, as pessoas... Lá nós fechávamos de janeiro a agosto com 30 mil saquinhos de água. Era pra prostituta, era pro povo em situação de rua, era o picolezeiro, era barbeiro. Quem aparecia não estava ali pra julgar. Tá com sede, toma água. Você entendeu? Então, outro ponto. Esse é um ponto. Outro ponto, dentro dessa perspectiva do turismo tradicional, se eu não tenho as edificações, não sou da família tradicional e a minha história ontem e hoje foi apagada e eu não tenho essas edificações, como é que a minha história vai ser contada? Ela está sendo contada através da rota, porque você ouve.
Pela oralidade.
Pela oralidade, através das benzedeiras, das parteiras, dos parentes que estão na faculdade, dos parentes que saem do trabalho, dos parentes que fica sabendo e vai. E você, no final, ou na rota, eles têm possibilidade de fazer a intervenção, de fazer as perguntas, tá lá, Ana, Cristina, né? Não tem essa coisa que ela
como
ou eu...
Como é a dinâmica para quem não... Quem está ouvindo a gente não sabe como funciona.
Então, todas as vezes que a gente vai ter rota, ela é publicada no nosso Instagram.
Uhum.
Então,
que
ela é anunciada. É a Rota da Ancestralidade mesmo. Ela é anunciada.
Rota da Ancestralidade.
Cuiabá, né?
Isso. Não, é só Rota da Ancestralidade.
Você coloca lá que já...
Já aparece. E aí, a gente tem essa divulgação por lá e nos grupos que a gente participa, nos coletivos negros, né? E aí, as pessoas vão. A gente sempre sugere que as pessoas vão. Às vezes ela acontece de manhã e agora a gente está fazendo mais à noite por conta do
calor
de Cuiabá. E aí a gente tem uma caminhada afro, de forma circular. Ela tem aproximadamente de 2 a 3 horas de duração e são 7 paragens. Lembrando que não é só uma projeção, essa oralidade, ela não é essa oralidade só de fala. Não é
uma palestra.
Uma palestra, uma aula. Né? Ela é, na verdade, ela vem com várias linguagens, então nos pontos pode ter poesia, né?
Capoeira.
Capoeira, a gente faz roda de tambores, a gente faz muitas, às vezes a gente pega trechos de documentos históricos, né? Mas no fundo a gente tem uma música, né? Aqui a gente tem a representatividade, inclusive, muito forte para, né, a gente firmar a nossa brasilidade, a gente pega muita capoeira, então a gente vai no som do berimbau, mas tem outros instrumentos que faz parte, um pandeiro, um tambor, né? E esses 7 pontos, todas as vezes que a gente faz uma rota, ela tem um tema em comum. Então, por exemplo, às vezes a cidadania, normalmente no Novembro Negro a gente vai discutir racismo, a gente vai discutir liberdade para quem, né? E a gente vai pegando essas datas oficiais que tá na agenda do branca ocidentalizada e a gente vai questionar essas datas, como por exemplo, maio, quando a gente faz o 13 de maio, a gente vem justamente problematizando, não a princesa Isabel, mas muito mais as nossas referências afros, como por exemplo a importância da preta velha, por exemplo. Então a gente vai enegrecendo essas datas, né, e questionando. E o mais interessante é, ele é gratuito e hoje ele tem certificado. Então, a gente já está institucionalizado essas ações, tanto pela UFMT, quanto pela IF, pelo IFMT. É importante sinalizar que a rota, por ir nos territórios, não é hoje só no Centro Histórico de Cuiabá, a gente já vai em outros territórios, a gente está fazendo um CPA, a gente tem uma rota prevista no dia 27, no Parque Mãe Bonifácia, a gente fez uma virada sustentável.
Que foi um quilombo, né? Quilombo
foi
de Mãe Bonifácia.
Da Mãe Bonifácia, e o tema é a Mãe Bonifácia.
Dia 27 de novembro.
De novembro, junto, firmando uma parceria com a IFMT e com um evento que está participando, que está sendo realizado lá, que chama-se Áfricas. E é muito legal essa rota da ancestralidade na Mãe Bonifácia, porque é um parque
que composto, as pessoas já estão caminhando lá.
Composto, né, muitas vezes, por pessoas que sequer sabem a história daqueles...
Tem um monumento lá, mas que fica ali no centro, meio escondidinho, e a gente
na realidade, é um espaço negro, negro sem espaço, né? Alguém apropriou.
É um silenciamento, né? Também.
E você passa por lá, mas quando nós fomos, você sente essa voz do silêncio ancestral, você sente essa ancestralidade, você sente esse quilombo. Mas todos aqueles que deixam seus carrinhos lá para fazer a sua caminhada,
eles não têm essa versão.
Então, a gente está pensando para o futuro, a gente apossar, né? Tá ali.
Reapropriar.
Mas, sim.
É, a gente tem o projeto de um museu, né, da escravidão, mas isso é um projeto que os coletivos negros tentam fazer, e uma das ações seria a rota lá, né? O que eu queria falar é que a rota no Parque da Mãe Bonifácia é diferente porque a paisagem é diferente. A gente está falando do Cerrado.
Uhum.
E aí a gente tem toda uma conexão da figura dela, que é uma figura feminina, negra, do século XIX, que é curadora, né, curandeira, benzedeira. Que é benzedeira, ela é raizeira. Então, a gente está falando, ao mesmo tempo dessa projeção ambiental, a gente está falando também de uma mulher que tem conhecimento ancestral.
Saberes. Mas vamos voltar um pouquinho, Ana, sobre a rota que acontece no Centro Histórico. Você falou sobre ser circular e que são 7 pontos. Esses pontos estão variando, sempre é um ponto de partida e depois varia, ou são os 7 pontos mais tradicionais que já foram feitas várias edições sobre eles?
Os 7 pontos, ele normalmente ele é fixo, mas a gente já está variando. A princípio era fixo, mas agora a gente já brinca um pouco mais, né? Como,
é um,
por exemplo,
flexível, né? Um flexível,
uma
fixo,
fluidez. Tem uma fluidez. Então, por exemplo, a Rua das Pretas, a gente já brinca com os espaços. A gente antes normalmente fazia nas escadarias, né? Em uma rua que era diagonal com ela ali. E hoje a gente já para em outros casarões, a gente já problematiza. Teve uma das rotas que a gente fez que foi na casa da mãe da Vivi, mãe Vivi.
Isso.
Foi terreiro lindo. No terreiro da Vivi. Sim. Gente, foi lindo, porque foi uma parceria com...
Sim, que fica na Pedro Celestino,
Pedro Celestino,
é a
e a gente
dá acesso à Praça Mandioca.
E a gente saiu da Praça da Mandioca e foi muito bonito, porque a gente tava com a lavagem das escadarias, a gente tava com a Adriana Rangel.
Sim.
O coletivo da lavagem, a Associação da Lavagem, psicanálise de rua,
e tinha o da arquitetura, que é
o Canteiro Modelo.
Então, eram 4 projetos de ocupação do Centro Histórico, cada um com um enfoque diferente, falando sobre mulheres.
Perfeito.
Então, a gente foi, e aí, quando eu entrei, eu fiquei encantada, porque eu dou aula de História de África. Então, a gente foi falar sobre os próprios instrumentos, aquela tecnologia que o projeto Canteiros estava mexendo ali, eles estão restaurando, né, casa da mãe Vivi, e aí uma das coisas que a gente sinalizou é isso, tipo, o que é a África? Então, aquilo ali é tudo universo matrilinear africano. E aí a gente falou um pouco sobre essa tecnologia que vem, e tinha muito estudante, muitos ativistas. E são coisas que a gente não aprende, não está nos livros oficiais, não estão os nossos conteúdos curriculares, assim.
Muita riqueza, mas parte da Igreja de São Benedito.
Isso. Parte da Igreja de São Benedito, depois a gente vai para o Buracão.
Isso. A gente, um pouquinho antes, a gente para numa figueira. Infelizmente, ela se queimou, né? Foi queimada. queimada, e a gente faz uma alusão ao baobá, né? Então, como a gente, nós não temos
centenários, raízes profundas.
Justamente. Então, como em África, toda ou boa parte dessas histórias eram contadas pelos griots embaixo desses baobás, como nós não tínhamos o baobá, nós adotamos a nossa figueira.
Uma figueira enorme ali, muito perto da igreja.
E como você não tem a cora, que era tocada ali no Mali, a cora africana, para fazer a sua contextualização, fundo musical dos griots, aí nós usamos a dandara com seus birimbais. Então, ela vem tocando o birimbau, né? Então, a gente para ali para contextualizar e falar dessa situação da força da natureza, aí nós vamos pro buracão.
A dandara é uma cantora que também faz parte do coletivo.
A Kathleen, é. Justamente.
Vamos?
Então, vamos, por falar em música. Chegou a hora aqui no Viva Voz da gente fazer uma pequena pausa para sentir de outra maneira o tema do dia. Então, a gente vai com Paranauê, com o grupo Muzenza de Capoeira.
Vou dizer, minha mulher, Paraná, capoeira me venceu, Paraná.
Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná.
Vou-me embora pra favela, Paraná, como já disse que vou, Paraná.
Pela rádio, você acabou de ouvir a música Paranauê com o grupo Muzenza de Capoeira. Pelo YouTube, seguimos com o nosso bate-papo. O programa Viva Voz de hoje conversa com Cristóvão Luiz e Ana Carolina Borges, integrantes do coletivo Rota da Ancestralidade, neste Novembro Negro.
Exatamente. E qual a programação, quais são as ações da Rota para esse Novembro Negro de 2025, Cristóvão?
Olha, nós estamos com 23 na terra sagrada do mestre Nezinho, mestre da cultura popular, que foi um ano, então dia 23 vai ser a nossa, como a Ana falou, a gente sai desse território, da espacialidade do território preto, que é os centro histórico do Cuiabá, está cravada essa africanidade. E estamos fazendo uma rota especial nos sete pontos, no Mata Cavalo de Cima, né? Que é uma terra quilombola. E esses sete pontos foi escolhido pelos familiares, né? Aonde o mestre vivia, onde ele sentia, onde ele chorava, onde ele ria.
Com ele suas tinha cicatrizes. Atendimento também, porque ele também era um pai
Sim,
de santo, né?
Ele também tem. Então, os sete pontos, um dos pontos, o último ponto é o terreiro, aonde ele vivenciava. Então, no dia 23, nós estaremos lá. Dia 20, nós vamos estar no Grucão, Grupo de Consciência Negra, com uma roda de conversa, né, com o Edivande, que é o presidente, Edivande Pinto França, né?
Às 8h30, né? 8h30 da manhã. E aí a gente tem, por último, na nossa agenda negra, né, a gente tem uma rota que vai ser no Parque Mãe Bonifácia.
Que é do dia 27.
Isso, dia 27, às 15 horas. Ali vai ser bem na entrada, no parque que tem lá, que a gente vai estar para poder receber os estudantes do IFMT, mas como sempre, todas as rotas, elas são abertas, então chegue quem quiser.
Na ordem agora, dia 20, que é feriado, Grucon.
Grupo de Consciência Negra.
Às 8h30 da manhã, onde fica?
Ele fica ali no Jardim Universitário, ao lado da PM, né?
Uma roda de conversa.
Uma companhia, isso.
E aí então, no domingo, dia 23, no Quilombo de Mata Cavalo, na comunidade, na
Livramento, né?
Nossa Senhora do Livramento, na família, na região da família de Nezinho, mestre
Isso.
de cultura Nezinho.
É, porque são mais de 8 comunidades, né? Então lá é o Quilombo do Mata Cavalo de Cima, na casa do mestre Nezinho, né? Mestre da cultura popular.
Sim, e aí então como que a pessoa pode chegar lá? Qual é o horário? Vocês estão organizando caronas?
Tem algum contato ou é direto pelo Instagram?
A gente tá com a divulgação pelo Instagram, uhum. E a gente tá tentando conseguir ônibus. A gente ainda tá nesse processo, porque a gente sabe que tem muita procura, mas o mais difícil nesse caso é o deslocamento, uhum. Né? Então, assim que a gente conseguir, a gente também já vai começar a divulgar, porque vai ter vagas limitadas, uhum, nesse caso, infelizmente.
Conseguindo ônibus e mais, e pessoas também que se organizarem para ir para carro próprio, ou de repente oferecer carona, né?
Isso, que não conhece, o ponto de referência a gente tá saindo ali da Igreja do Rosário, Capela de São Benedito, 7h30, pra gente tá saindo às
7h30 da manhã.
Isso, para não atrasar, porque aí você tem a rota lá, que 9 horas a gente tem que estar lá no Quilombo, né?
Sim, e aí no dia 27, no Parque Mãe Bonifácia, qual é o ponto de encontro e qual é o horário?
A Praça Central, a gente começa lá também, embaixo, uhum, de uma árvore, que é uma referência africana, então a gente está prevendo lá para começar às 15h30, a gente fala às 15 horas, já todo mundo já vai começar a concentração para sair no horário.
Dia 27 é uma quinta-feira.
Exatamente.
É, fazer de tarde para o finalzinho da tarde.
O
pessoal pode ir direto para lá, o encontro direto no Parque Mãe Bonifácio.
Exatamente.
Infelizmente, o nosso Viva Voz é sempre muito curto.
a gente está pedindo para que seja de uma hora.
Tem que aumentar esse programa. Muitíssimo obrigada mais uma vez por aceitarem o nosso convite. A gente convida vocês também a fazerem as considerações finais aqui do nosso papo.
Bom, Viva Voz, primeiramente agradecer a Oxá Grande, a La Luz, por essa oportunidade que nós estamos tendo, né? Oxalá reservou os grandes desafios somente aos grandes homens e às grandes mulheres. Então, o nosso desafio é esse, né? A Rota da Ancestralidade traz essa possibilidade de ser antirracista, uma rota que você tem essa possibilidade de algo que nos é sagrado, a liberdade do cativeiro físico, mental e espiritual. Axé pra mim, axé pra vocês, axé pro universo, axé pra todos nós.
Axé. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade de estar falando sobre a rota, sua caçulinha de lá, né? A Cris não pôde estar hoje com a gente. E eu queria só ressaltar que tem um livro que vai ser publicado, que é o da Cristina Soares, no dia 9, na UFMT.
9 de dezembro.
9 de dezembro, na UFMT, no foyer do teatro, tá? Tá previsto para as 19 horas, a gente vai confirmar essa data e vai colocar também no nosso site.
Teatro da UFMT.
No Teatro da UFMT. Lembrando que são três mulheres ali que ela traz as histórias, que é da Mãe Bonifácia, Maria Taquara e também Teresa de Benguela, e tem ilustrações, gente.
Mulheres potentes, negras, libertárias e mato-grossenses.
E que ela diz que é um produto também da rota, né? Porque vem de muitas escutas, então parte das leituras que ela faz ali, além de ter essa pegada histórica, também tem essa pegada da oralidade. E, paralelo a isso, agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre a rota, que é falar sobre nosso povo, é falar sobre nosso axé, é falar sobre nosso protagonismo e, principalmente, é falar da nossa colaboração histórica. Então, eu peço a bênção às nossas mais velhas, às nossas mais novas e às nossas iguais. Axé, gente, obrigado.
Axé. Obrigada. E aguardamos vocês lá.
É. Eu vou no do Quilombo, já estou organizada.
Vamos fazer a chamada.
E agora
vamos
organizar para ir no Parque Mãe Bonifácia.
Estamos convocadas.
O programa Viva Voz tem produção e apresentação de Priscila Mendes e Tayana Bruno. O operador de áudio é o Nicolas Françoso, operador de vídeo. Nós temos aqui o Malvese com a gente, gerente de operações Jimmy Oliveira, gerente da rádio Eduardo Ferreira, a nossa superintendente é a Tatiana Medeiros e o secretário de comunicação Henrique Santos.
Para quem acompanha o Viva Voz pelo YouTube, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada e até a próxima. E você que acompanha o Viva Voz pela Rádio Assembleia, a gente tem mais uma música boa para encerrar aqui a nossa conversa de hoje com a nossa grande Pátia Ana,
que é voluntária da Rota, apresenta em algumas edições.
Gente. Maravilhosa, musicista, compositora, poeta, mato-grossense, rondonopolitana, com a carajé pra rainha. Até a próxima terça.
Até mais.
Eu tenho a força ancestral que vem de longe, do continente que é preto tipo a terra. A sete palmos minha raiz não se esconde, é fértil solo que me transformou poeta. Eu tenho a força ancestral que vem de longe, do continente que é preto tipo a terra. A sete palmos minha raiz não se esconde, é fértil solo que me transformou poeta. Filha da Iabá, filha da Iabá, tô nesse mundo com as forças de lá. Filha da Iabá, filha da Iabá, pra agradecer no alguidar tem a mala. Eu vou levar, é quarta-feira amanhã. Hoje é dia de oiá, dormir na roça e vestir roupa de ração. Minha mãe me eleva, se eu não tirar os pés do chão. A carajé pra rainha, hoje eu vou levar, é quarta-feira amanhã. Hoje é dia de oiá, dormir na roça e vestir roupa de ração. Minha mãe e seu Erechim me guia, me guarda, me eleva. Filha da Iabá, filha da Iabá, tô nesse mundo com as forças de lá.